esse espaço. Então a gente teria que ir para um espaço de dimensão 4, mais, né, quando precisaria dessas dimensões desde 2m. Então se a simetria for S3, ficaria 8 dimensões. Se a simetria porém, for um S4, ficaria 10 dimensões. Se a simetria é S2, 2 menos 1, ficaria 6 dimensões. Então, mas não tem uma forma para isso, só estou dando um exemplozinho assim. Então, que as variedades CDN, elas são interessantes porque elas podem gerar, então, teoria de Hamilton com grupo SOE, tá certo? E a isometria vem automaticamente daquele fator em si. Então, era isso aqui. Então, fica faltando assim, mais ou menos, para a gente agora fechar um pouco o programa, a gente falar, na próxima aula, a gente pode falar sobre testes, acoplamentos, quadros lineares, que é uma questão mais assim, fenomenológica, né? Como é que são esses testes do LHC, as fases de uma teoria de Hamilton, né? Que a gente não explorou ainda, e provavelmente uma última aula sobre algumas ideias sobre o setor topológico dos instrumentos, para poder falar de quantização de vácuo, né? De vácuo de instrumentos e quantização em torno desses instrumentos, que é uma coisa que é interessante em supersimetria também. Então, diria que por hoje a gente pode fechar um pouco a discussão por aqui. Certo? Preparei. Se alguém tiver depois algum paper interessante, se alguém quiser algum paper interessante para ler, eu diria, um paper, eu vou dar aula. Esse paper aqui, eu acho que eu trouxe. Ah, não trouxe ele aqui, não. Eu tenho referência dele aqui. Esse paper é bem difícil. Não vamos falar de paper no salão, mas essa tem uma referência aqui que vale a pena vocês darem uma olhada. Nesse período, quer dizer, para compreender um pouco tudo isso aqui, toda essa discussão foi feita dentro da pressuposição de que existe, né, de que esse mecanismo de compartilhação espontânea, essa fatoração da geometria, ela pode acontecer com base nas equações de campo. Então, os trabalhos que eu tinha dado para vocês aí, que foi aquele do Cremer, do Scherf, do Julliard, o paper do Rubin e do Freund, tem esse trabalho aqui que é bem interessante também. É esse trabalho aqui, é do. Opa, eu vou dar aqui, o Núcleo da Física. Então, o que nós falamos é que nós queremos fazer uma compartilhação espontânea num espaço de 4 dimensões, tipo um corte, por exemplo, né, um espaço, e fatorar a geometria espaço-temporal da geometria interna, unidimensional. O que eles mostram nesse trabalho é que nós não conseguimos, se a gente parte de uma... Esse era o sonho de Camus Aglaé, partir de uma pura teoria de gravitação em 4 mais n dimensões, e chegar a uma teoria que tem gravitação e que tem Young-Mills em campos de Gauge em 4 dimensões. Seria uma maneira de unificar, na verdade, né, a gravitação com as interações de Gauge, com as interações internas. No entanto, esse trabalho aqui ele mostra que o mecanismo de compactificação para ocorrer, eu não posso partir de uma teoria com pura gravitação. Se a gente partir de uma teoria com pura gravitação em N dimensões, a gente não consegue ter a compartificação em cima do espaço de Hilbert. Aparece um resíduo da gravitação em N dimensões. Quando eu reduzo para 4 dimensões, aparece um resíduo que é uma constante cosmológica. Então, o que se mostrou, o que se conseguiu ver, se eu quiser obter realmente uma teoria de Gauge em 4 dimensões, eu teria que partir de 4 mais N dimensões. Aí, nessas 4 mais N dimensões, eu tenho que gravitação, tem que partir da gravitação e tem que partir de um grupo de Young Mills também. Vou colocar aqui também um grupo de Young Mills. Eu tenho que partir de alguns campos de Gauge aqui em N, 4 mais N dimensões também. Quando a compactificação espontânea ocorre, né? Então, quando a compactificação espontânea ocorre, que a gente sai de 4 mais N dimensões com gravitação e um grupo de ângulo, nós vamos chegar aqui também com gravitação. Nós vamos chegar aqui com gravidade e vamos ter também um grupo de Young Mills. Só que o grupo de Young Mills que vai aparecer aqui vai ser um subgrupo daquele grupo, vamos chamar assim de G barrado de Young Mills, que vai chegar aqui, porque eu posso obter aqui gravidade, eu posso obter aqui, quer dizer, gravidade em encosta, né? Eu obtenho o setor gravitacional, que eu tenho a gravitons, né? Se propagando em quatro dimensões. Tenho aqui um subgrupo daquele grupo de Young Mills e vai aparecer aqui um grupo de isometria. Quer dizer, um grupo de isometria. Quando eu fizer, fazendo essa compactificação espontânea aqui em cores vezes um espaço interno. Então o que chega para nós? Quer dizer, então a ideia é a simetria de Gauge que chegaria para nós em quatro dimensões seria a isometria do espaço interno, tudo bem. Mas chega também um resíduo do grupo de Young Mills que nós teríamos em N dimensões. Então, nesse sentido, esse programa ficou comprometido, porque, na verdade, nós não conseguimos, a partir de uma pura teoria de gravidade, gerar uma teoria de Young Mills no espaço de encosta. A gente gera uma constante cosmológica. Então, o que eles mostram é que o papel do grupo de Young Mills em 4 mais N dimensões é no mecanismo de compactificação espontânea, ele cancela a constante cosmológica que viria da gravitação. E aí nós conseguimos chegar em 4 dimensões com espaço de Minkowski. E o grupo de Young Mills ele chega quebrado. Então vai chegar um subgrupo do grupo original, mas aparece um fator novo, que é esse grupo de isometria. Então isso aqui deu origem à seguinte discussão, que até hoje a gente tem um foco no LHC para isso, que é as simetrias que nós vemos no espaço-tempo, por exemplo, a simetria do modelo padrão, SU3, SU2, U1. Então nós temos os gluons das interações fortes, os Ws e o Z, das interações fracas e o fóton. Se vocês olharem a colaboração ápica do LHC, procura-se, por exemplo, para o bósons vetoriais estes, Z0 linha, W mais ou menos linha. Então há uma busca de possíveis bósons vetoriais estes. Esses bósons vetoriais estes, que complementariam os bósons vetoriais do modelo padrão, eles poderiam ser justamente esses bósons vetoriais que estariam vindo de uma simetria de Young Mills, que é residual de uma simetria que apareceria eventualmente em dimensões mais altas. Então, hoje ainda, né? Quer dizer, toda essa busca de Z0 linha e tal, isso é um derivante dessa discussão. Então, essa física que está aparecendo aqui, ela está fora da simetria do modelo padrão. Quer dizer, as isometrias, elas devem gerar um modelo padrão, mas o que está fora do modelo padrão pode ser o resíduo de uma teoria, de uma simetria de Young Mills que eu tenho em dimensões mais altas. Então, essa discussão aí do Weber, do Salvador de Strassidi, eles não colocam muito essa questão, porque na época essa questão não estava em foco, né? Essa discussão só apareceu depois, mas esse formalismo ele acomoda essa fenomenologia. Bom, acho que a gente pode dar um break e parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai para as outras questões aí, né? Acho que com mais dois encontros que a gente liquida esse curso aqui, pelo menos essas aulas iniciais. Né? Bom, dê uma olhada, esse paper é muito bem escrito e ele é muito elucidativo dessa discussão. E o paper também, do Freud e Buber, que eu tinha dado na aula passada. Vai nessa direção também. Freud e Buber, então, eles mostram por que aparece sempre um antirecíproco dessas compactificações. Ele mostra que o campo de a geometria de antirecíproco, ela aparece sempre quando nós reduzimos essa gravitação mais dimensões para dimensões mais baixas. Então tá legal, vamos dar um break assim, meio, a gente pode se encontrar daqui a pouco.